está no ar. Está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, Amazonas, Brasil, segunda-feira, 13 de julho de 2020, dia do engenheiro sanitário e dia internacional do rock. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
Diocese de Parintins apresenta protocolo da reabertura gradual das igrejas para público nas celebrações.
Pais querem retorno das aulas do estado mescladas em presencial e online.
Aulas presenciais da rede municipal de Parintins com previsão para o 1º de agosto.
Festival de Parintins tem data para os dias 6, 7 e 8 de novembro. Mas governo do estado diz que aguarda embasamento científico para a segurança à vida.
Anvisa alerta que não há estudo conclusivo sobre eficácia da ivermectina contra a Covid-19.
Secretário de Saúde de Parintins diz que UBSs retornam com outros tipos de atendimentos, mas serão feitos por blocos.
Após lei sancionada, a Bigacia diz que vai agilizar a compra dos equipamentos de UTIs.
Serviço de transporte fluvial retorna a partir de 16 de julho no Amazonas.
A partir de agora, no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
Religião.
A Diocese de Parintins, através do Bispo Dom Juliano Frigênio, apresentou na manhã desta segunda-feira o protocolo de ações que a Igreja Católica vai adotar para a reabertura gradual das suas atividades nas paróquias.
Dom Juliano destacou na coletiva um dos pontos fundamentais é preservar a saúde dos idosos por serem os mais suscetíveis ao contágio do coronavírus.
É uma preocupação nacional, talvez porque a nível nacional tem várias orientações e até de Brasília foi dada uma certa liberdade a cada estado de decidir e cada estado está dando a cada município de decidir. A nossa preocupação como igreja é o bem profundo de cada um. Para nós ainda prevalece esta atenção aos mais fracos. Porque os idosos são excluídos, não, são protegidos. Este vírus não é o Covid, é um covarde. Ele vai em cima de quem é mais fraco. Então a igreja que sempre fez a opção de quem sofre mais, está dando passos mais vagarosos, mais prudentes. Então nós estamos seguindo essas orientações, não para dar um tapa ao governador ou ao prefeito, não é uma oposição a eles. É uma colaboração com eles, já educando o povo cristão a se cuidar em casa, no trabalho, na rua, na escola e também na igreja.
O padre Jânio Negreiros, coordenador de pastoral da Diocese de Parintins, ressaltou o momento que a Igreja Católica adota, obedecendo as regras dos organismos de saúde da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB.
Então, mais do que nunca, né, as orientações que a gente passou, o nosso povo pode ser muito mais obediente, né, e nos ajudar. Né? A gente encontra muito com essa parceria do nosso próprio povo e em seguir realmente o distanciamento, ser tolerante, né, com aquilo que a gente está orientando. Então, a nossa participação garante cada dia mais, né, o número do nosso povo voltando, buscando realmente ser, obedecendo essas regras. Né? Então, por isso que ao vir participar na celebração, a higienização, ter esse cuidado, né? Obedecer os locais que estão marcados na igreja, aqueles grupos que não são ainda permitidos, se sensibilize, né? De ficar nas suas casas, de não vir ainda, vamos esperar, vamos correr menos risco, né? Diante desse vírus que está aí no nosso meio. Então essas orientações, né? Servem para nos educar e prevenir realmente a nossa saúde, a nossa vida, né?
O vigário-geral da Diocese de Parintins e pároco da paróquia da Catedral, padre Dorival Nascimento, destaca as celebrações que acontecem em honra à festa da padroeira, além do cortejo que vai acontecer no dia 16 com a imagem de Nossa Senhora do Carmo pelas principais ruas e avenidas da cidade, sem a participação dos fiéis.
Então vamos continuar celebrando assim, a participação dos fiéis, só mesmo aqueles que vêm das paróquias, que já foram pré-estabelecidos para participar da celebração. Por exemplo, hoje é a Vila Amazônia, que virá com 10 pessoas. Amanhã, a área missionária no Senhor do Rosário, Mocambi Caburi, que virá com 10 pessoas. E nos dois últimos dias, 15 e 16, a própria paróquia da Catedral, que irá assumir a liturgia. Então, celebração sem o povo. Nós faremos ainda esses dias a peregrinação. Aqui na dia 14, aqui no território paroquial da Catedral, e dia 16 faremos uma peregrinação, alcançando aí as paróquias da Catedral, da Diocese, com a imagem, fazendo esse momento de devoção pelas ruas de Parintins.
Como será essa peregrinação?
Então, nós iremos ter o apoio do carro do bombeiro, a imagem irá no carro do bombeiro, com os batedores da Polícia Militar e também com as viaturas, e o carro da paróquia, dando apoio. Também um carro de som que irá sonorizando todo o percurso, para que a gente possa fazer esse momento bonito de fé, como sempre o povo parintinense sabe fazer.
12 horas e 6 minutos.
Educação.
O presidente Jair Bolsonaro anunciou na sexta-feira, dia 10, a indicação do professor Milton Ribeiro para ministro da Educação. Ribeiro é doutor em Educação pela Universidade de São Paulo, USP, mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e graduado em Direito e Teologia. Desde maio do ano passado, integra a Comissão de Ética da Presidência da República. O decreto de nomeação foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União.
Milton Ribeiro tem uma trajetória ligada à Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde foi reitor em exercício, vice-reitor e superintendente de pós-graduação Lato Senso. Ele também fez parte do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie e da Comissão de Ética e Compliance da mesma instituição.
Uma pesquisa da Secretaria de Estado e Desporto do Amazonas apontou que 82% dos pais responsáveis são a favor do retorno híbrido, que mescla aulas online e presenciais. A opção completamente presencial foi votada por 17,75%.
Ao todo, 82,5 mil pessoas de todo o estado responderam aos questionários online da pesquisa, que tem índice de confiança de 95%, de acordo com o Departamento de Estatística da pasta.
Segundo os dados, dos 82%, o total de 43,90% votou na forma híbrida, em dois grupos, que consiste em metade de cada turma assistir às aulas em dias alternados e nos dias em que não tiverem que ir às aulas, assistir aos conteúdos da aula em casa, e outros 38,35% na forma híbrida.
Com os dados, a Secretaria de Estado de Educação disse que o objetivo da pesquisa foi entender os anseios da comunidade escolar para que o plano de retorno às atividades presenciais fosse conduzido com as percepções de todos que compõem a educação, além de atender a medidas de prevenção estipuladas pelos órgãos de saúde.
O índice de aprovação de 97% para o retorno às aulas com o modelo híbrido também foi obtido com os professores e gestores.
Já o retorno das aulas municipais presenciais na rede de Parintins já foi programado para o dia 1º de agosto, mas ainda depende de avaliação das autoridades em saúde para que mais de 14 mil estudantes retornem às aulas, atendendo todas as recomendações de segurança e prevenção à saúde.
No encontro do Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus, realizado na última sexta-feira, dia 10, quando algumas flexibilizações foram adotadas, o assunto foi exposto pelo secretário municipal de Educação, João Ribeiro Costa.
Já foi sinalizado a manifestação para a previsibilidade do retorno das atividades presenciais dia 1º de agosto. No entanto, para que isso aconteça, a SEMED já está elaborando um plano de ação que contém protocolos obedecendo todo um critério que foi estabelecido pela resolução do Conselho Nacional de Educação, que foi homologado pelo MEC, mais orientações da CONSED, que é o Conselho Nacional de Secretários de Educação de todo o Brasil, e da UNDIME, que é a União dos Dirigentes Municipais do Estado do Amazonas, que estão dando orientações para que as redes municipais de educação elaborem esse plano de protocolo de ações, que prima pelo distanciamento, pela manutenção da higienização nas escolas, que prima para resguardar a integridade da saúde física e psicológica dos estudantes, de todos os profissionais da educação.
Para o retorno das aulas presenciais da rede municipal em agosto, João Costa diz que já foi feito um plano de ação com todas as estratégias seguindo as recomendações dos órgãos que regem as atividades educacionais para ser apresentado no próximo encontro do Comitê Gestor.
Para tanto, como princípio inicial, né, eles já orientaram que façamos todo um levantamento preliminar das condições de saúde dos profissionais de educação. Nós já estamos concluindo esse levantamento, identificando da rede os profissionais que estão na faixa dos 60 anos e os profissionais que têm algum tipo de comorbidade, para que estabeleçamos um plano, inclusive financeiro, para eventual contratação de profissionais para substituir. No segundo ponto, é uma enquete, uma pesquisa, onde está elencada uma série de perguntas voltadas para toda essa questão de planejamento para o retorno das aulas, ouvindo os pais, os professores e os funcionários. Na outra ponta, a equipe técnica da CEMED está em fase de conclusão desse plano de ação, que será encaminhado para a Secretaria de Saúde, que será encaminhado ao prefeito, que será encaminhado ao Ministério Público, à Defensoria Pública, e por fim virá para discussão no comitê, para que realmente seja avaliado todas essas medidas preventivas que contém, e assim um comitê autorizado o retorno das atividades. Resumidamente, as aulas só começarão dia 1º de agosto se as autoridades da saúde, com base na análise epidemiológica do município, declarar que há essa possibilidade diante das regras que serão estabelecidas.
O Ministério da Educação definiu critérios para repasse de recursos do Programa de Inovação Educação Conectada, PIEC, em 2020, para as escolas públicas de educação básica. O objetivo do programa é apoiar a universalização do acesso à internet de alta velocidade e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na educação básica.
Segundo a Daniela Costa, coordenadora da pesquisa, antes de se falar em conectividade, é preciso pensar em mudança na educação como um todo.
A educação conectada, ela é uma educação inovadora. Nós precisamos usar das ferramentas tecnológicas para desenvolver metodologias ativas.
É uma mudança de paradigma, de pensar a educação não como algo, uma transmissão de conteúdo para os alunos, mas enquanto uma educação mais aberta, uma educação mais participativa para esses alunos. Aí a conectividade entra enquanto uma forma de mediar esse aprendizado. A conectividade, o uso de tecnologias digitais, vai auxiliar professores e alunos a ter acesso a conhecimento, ter acesso a projetos, a atividades mais participativas, a interagir com outros contextos, outras escolas.
12 horas e 13 minutos.
Cultura.
Marcada para acontecer nos dias 6, 7 e 8 de novembro, a edição 2020 do Festival Folclórico de Parintins, anunciada na sexta-feira, dia 10, pela Amazon Best, operadora oficial dos ingressos para o evento, vem gerando inúmeros questionamentos prós e contra a realização do evento folclórico por conta da pandemia provocada pelo novo coronavírus que afeta o mundo, o Brasil e Parintins.
Na página da Amazon Best, a disputa entre os bois caprichoso e garantido acontecerá cumprindo os protocolos de segurança sanitária, com aferição de temperatura, disponibilização de álcool em gel e distribuição de máscaras para todas as pessoas.
Logo após o anúncio feito pela operadora e as diretorias de garantido e caprichoso confirmar a realização do evento para novembro, o governo do estado emitiu nota onde afirma que só vai se pronunciar sobre a realização do evento cultural após receber parecer das autoridades sanitárias, as únicas capazes de avaliar os riscos da exposição da população à Covid-19 em eventos do porte da festa folclórica popular.
Em nota, o governo do estado entende a relevância do evento para os habitantes de Parintins, de todo o Amazonas e do Brasil, enquanto manifestação cultural e geradora de renda. Mas não é possível que tal decisão seja tomada sem o embasamento científico necessário, que assegure o maior bem que todos temos, a vida.
Questionado sobre o anúncio da realização do Festival Folclórico pela Amazonbest para novembro, o prefeito Bigacia fez o seguinte comentário.
católicos, pois eles fazem parte da organização do festival, como a prefeitura, o governo do estado. Capixões do Garantido também são organizadores. E eu tomei conhecimento que os bois anunciaram a data do festival para início de novembro, mas é lógico, nós vamos avaliar todo esse processo da pandemia no estado do Amazonas, mas especial mesmo a capital do estado, a região do Médio e Baixo Amazonas. E nós, junto com Manaus, estamos saindo da pandemia. Como se estabeleceu uma data, como se estabeleceu no Festival de São João de Campina Grande, como se estabeleceu outros eventos, até mesmo o Círio de Nazaré em Belém, que será em novembro, é lógico que para nós a economia só será aquecida com a volta de eventos turístico-cultural, que hoje é a segunda mola propulsora da economia do município de Parintins, mas com muita cautela e realmente torcendo para que Deus possa abençoar o município de Parintins e a gente possa ter, quem sabe no futuro, aí, a realização do festival.
Miguecê também foi questionado que o anúncio da realização do evento em meio a uma pandemia, ou seja, uma campanha política, embora a eleição esteja marcada para 15 e 29 de novembro, não sobrecarrega a responsabilidade e não atrapalha outras atividades, os calendários de eventos de outros estados e como vai se comportar a epidemia da Covid-19, fez a seguinte declaração.
Questão de política, de campanha eleitoral, eu sempre costumo falar que eu discuto isso na hora certa, né? Eu não tenho problema nenhum quando se trata do interesse principal da geração de emprego e renda para a população parintinense. Nós fizemos um levantamento, para você ter uma ideia, nós temos hoje em Parintins mais de 1.400 artistas desempregados que estavam esperando pela realização do festival e que não aconteceu e que hoje enfrentam sérias dificuldades. Nós temos outros segmentos, outra cadeia produtiva que envolve o Festival de Parintins, que está toda a cidade parada, né? Então, hoje, o que funciona é o comércio, as atividades agropecuárias, mas a parte de serviços, de eventos, está tudo parado. Então, eu tenho que pensar, antes do interesse pessoal, de uma disputa política, pensar na população e na cidade de Parintins.
Após o anúncio para novembro, uma cidadã ligou para a central de jornalismo da emissora se posicionando contra a realização do festival folclórico. Segundo ela, em fora de época e pelo momento que vive o país.
E se eu falar em boi, eu vou te falar porque o estado está passando por uma situação difícil, o município depende do estado também, não está muito legal, né? Tem pessoas que perderam seus entes queridos, estão sentindo ainda, a gente não sabe daqui para frente que não pode acontecer. O pessoal deveria parar com esse negócio. Se não acontecer um boi, senão não vai morrer ninguém, não vão matar ninguém, né? Mas o festival todo mundo quer. Porque vai poluir a nossa cidade. Eu vejo assim, gera renda para a nossa cidade, tudo bem. Mas não é o momento o problema, é um momento, não é propício para isso. Porque deixa eu te falar uma coisa, em Manaus, São Paulo, se fizer o festival, vem gente de todo canto. Porque gente, pelo amor de Deus, a pessoa está vendo o que está acontecendo, né? A gente não sabe, esse vírus não está na cara de ninguém. Fora a DSTs que a gente está, e deixa o Parintins para os nossos adolescentes, infelizmente, né? Olha, eu vou te falar uma coisa, se eu louvo a Deus, tu não tem ideia. Quanto eu tô contente de não ter tido esse festival, por quê? É bom para umas pessoas, mas é ruim para outras. Tira o sossego de todo mundo. Tu vai aglomerar aqui na tua casa uma época dessa. Pensar tudo isso, não pode dizer se eu vou fazer um festival tal data, porque tem que pagar a conta de Capixaba de Garantido. Cadê o dinheiro dos anos anteriores?
O governo do estado do Amazonas, por meio da empresa estadual de turismo Amazonas Tour, começou a colocar em prática o plano de retomada da atividade turística Amazonice, que reúne projetos e programas visando impulsionar o crescimento do segmento, um dos mais impactados pela pandemia da Covid-19.
Segundo a presidente da Amazonas Tour, Roselene Medeiros, a expressão que dá ao nome ao plano é muito usual e estimulará o viajante brasileiro ou estrangeiro a entrar em sintonia e conhecer a natureza do Amazonas.
O nosso posicionamento diante da promoção do destino, ele vai se focar principalmente na questão das mídias sociais e do marketing digital, para o Amazonas continuar na prateleira e informar que aqui nós estamos trabalhando para nos transformar em um destino seguro.
12 horas e 19 minutos.
Saúde.
Depois que vídeos e áudios circularam na internet falando que a ivermectina seria uma boa opção para o tratamento e prevenção da Covid-19, o medicamento começou a sumir das prateleiras de farmácias de todo o Brasil.
Mas a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicou o alerta sobre o uso desse vermífugo, usado no tratamento de infestações por parasitas como piolho e sarna.
Segundo a Anvisa, não existem estudos conclusivos que comprovem a eficácia da ivermectina no tratamento do novo coronavírus. Portanto, não recomendo o uso para pessoas contaminadas ou como forma de prevenção à doença.
Ainda segundo a Anvisa, a medicação pode causar vários efeitos colaterais, como náuseas, diarreia, diminuição da força física, dor abdominal, prisão de ventre, tontura, sonolência, coceira, entre outros. Muita gente comprou e tomou a ivermectina nos últimos dias por influência das redes sociais. É o caso da manicure Ana Rodrigues.
Então, fiquei sabendo da ivermectina através dos vídeos, né, publicados nas redes sociais e também através das minhas clientes que eu atendo. Sou manicure e através das clientes também, que sempre estavam comentando, eu resolvi tomar na esperança que resolva, né, que ajude.
O funcionário público Iedo Soares também usou por indicação de médicas.
Eu tomei a ivermectina há cerca de 20 dias, com indicação de médicos da minha família. E claro que antes disso eu pesquisei sobre o assunto, né? E apesar de não ser comprovado cientificamente os benefícios contra a Covid-19, né, nas doses indicadas, na bula, aqui em casa a gente decidiu tentar.
Mas a cardiologista que trabalha na linha de frente de combate ao Covid-19, Fernanda Weiler, não recomenda o uso da ivermectina.
A ivermectina é bastante segura no contexto de usar para vermes. Então, pode ser que numa infecção nova, um medicamento como a ivermectina tenha uma outra ação que prejudique o organismo. Então, a gente não tem como responder se ela vai ser adequada beneficamente ou se ela vai trazer algum malefício para o paciente infectado com coronavírus que usar esse medicamento sem estudos.
O secretário municipal de saúde, Cleito Rodrigues, questionado sobre os investimentos na área de saúde para combater a epidemia provocada pela Covid-19, disse que estão sendo feitos, informando que o número de testagem aumentou para que o município possa identificar pessoas que possam estar infectadas com a doença e assim poder neutralizar a infecção, sem que haja agravamento e comprometimento à saúde dos pacientes.
Os investimentos estão sendo realizados e nós estamos sim realizando a testagem da população de Parintins. A testagem hoje tornou-se um exame de rotina, deu para o atendimento às grávidas na 28ª semana e todos os pacientes sintomáticos respiratórios. Nós estamos realizando em média 150 exames por dia, o que é uma meta muito boa e que nós temos sim. A nossa dificuldade hoje são os insumos do governo do estado, que não mandou mais nenhum teste para o Hospital Padre Colombo, para o Hospital Jofre Coen, sendo que o município que está arcando com esse investimento também para atender essa população que realiza o atendimento nas urgências e emergências dos dois hospitais do município de Parintins.
Clerto informou que as unidades básicas de saúde retornam com os atendimentos à população relacionados a outros agravos após o município observar a diminuição dos casos de Covid-19.
Nós estamos, né, num novo momento, até agora intensificando muito mais a questão da atenção primária em saúde no município de Parintins, onde as unidades básicas que não estavam realizando atendimento, haja vista que estava centralizado para atendimento dos pacientes sintomáticos respiratórios, as unidades básicas de saúde todas estão agora em pronto atendimento para os seus comunitários. É importante ressaltar que tanto o Centro de Saúde Dr. Toda quanto o Centro de Saúde Mãe Palmira, eles estão ainda fazendo atendimento aos pacientes sintomáticos respiratórios. E o Bombódromo, que estava atendendo 24 horas, agora só está a sua permanência até meia-noite para realizar o atendimento à nossa população de Parintins. Então, são as ações que estão sendo intensificadas, aumentadas e um retorno gradativo para melhorar a qualidade de atendimento à população de Parintins.
Para evitar aglomerações nas UBS, o secretário municipal de saúde explica que os atendimentos aos usuários do SUS serão feitos por blocos.
É importante ressaltar também que, na verdade, é um novo momento, né? Então, assim, para evitar as situações de aglomerações nas unidades de saúde, haja visto que há um risco de transmissão grande, nós agora realizaremos o atendimento por bloco de hora. O horário, ele será o horário normal de atendimento, entendeu? Tá de 8 a meio-dia e de 13 às 17 horas, entendeu? Tá? Só que esse atendimento será por bloco de hora, ou seja, cada paciente vai ter seu horário para estar na unidade, para realizar o atendimento minimizando o risco de transmissão e minimizando as aglomerações que nós não queremos que aconteçam nas unidades básicas de saúde.
A Lei nº 11/2020, que institui o Programa Emergencial para a Obtenção de Recursos Financeiros e Equipamentos para o Sistema de Saúde do Município, foi sancionada na sexta-feira, dia 10 de julho, pelo prefeito Bigacia.
Com a sanção, a prefeitura pode viabilizar a instalação de 10 leitos de unidade de terapia intensiva UTIs no Hospital Jofre Coen, Padre Colombo.
A lei só foi aprovada pela proposta da empresa Celeo Redes Brasil S.A., que, em troca de se instalar as UTIs em Parintins, antecipa recursos da parte do Imposto sobre Serviço ISS.
O prefeito Piguecê declarou que, a partir de agora, a prefeitura vai agilizar a compra dos equipamentos para instalação de UTIs junto à Celeo Rede Brasil e outras empresas que desejarem seguir a mesma proposta da empresa.
A lei foi sancionada agora, depois de aprovada pela Câmara, e essa lei foi elaborada por várias mãos, por audiência pública, e que envolveu o Ministério Público, e que mandou propostas e até mesmo minutas, a Defensoria, a Câmara de Vereadores, que fez emenda, a Procuradoria do Município, que estabeleceu dentro das normas da legislação brasileira do que é possível ser compensado por doação, fazendo a compensação com tributos municipais. E com isso nós avançamos, aprovamos, sancionamos, e agora qualquer cidadão, pessoa física ou jurídica, pode aderir ao programa, e que nós vamos indicar os equipamentos necessários para que a gente possa ter 10 leitos de UTI com os laboratórios importantes e funcionar alta complexidade no interior do Amazonas, na primeira cidade que será Parintins.
A empresa Celeo Redes Brasil S.A., responsável pelas obras de ligação entre Parintins ao Sistema Nacional de Energia Elétrica através do linhão de Tucuruí.
De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, o estado registrou mais 296 casos do novo coronavírus, totalizando 83.536 pessoas infectadas pela doença.
Foram confirmados mais 16 óbitos pela doença, levando para 3.039 total de mortes.
Ao todo, 69.971 pessoas já passaram pelo período de quarentena e se recuperaram da doença. O boletim aponta ainda que 10.516 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, ou seja, são casos confirmados nos últimos 14 dias, que se encontram internados ou em isolamento domiciliar.
E em Parintins, a Coordenadoria de Vigilância em Saúde divulga o boletim atualizado desta segunda-feira, sendo que houve o registro de 14 novos casos de contaminação e 43 casos tratados nas últimas 24 horas. Também a Prefeitura divulga os dados relacionados à Covid-19, sendo 7.450 casos notificados, 4.542 casos descartados, 2.907 casos confirmados, 2.632 casos tratados, 186 casos em tratamento, 89 óbitos, 23 pacientes internados, 1.471 pessoas em monitoramento.
As empresas fornecedoras de medicamentos são obrigadas a obedecer ao desconto mínimo obrigatório para compras públicas de medicamentos. Dessa forma, municípios devem ficar atentos na hora de comprar os remédios. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, de janeiro a 4 de julho de 2020, foram realizadas 19 denúncias envolvendo os mais variados medicamentos. Quatro delas estão em investigação e tratam-se de produtos relacionados ao tratamento da Covid-19.
O advogado Eliseu Silveira, especialista em políticas públicas, explica que os municípios com certa estrutura possuem uma comissão própria para fazer as compras e licitações, mas isso, infelizmente, não ocorre nos municípios de menor porte.
Mas em municípios menores, geralmente é o próprio secretário, ali, o assistente do secretário, que faz esse tipo de cotação e compra. Ele liga na distribuidora, liga na própria farmácia do município, ou até em outros lugares da própria fábrica, para tentar comprar um certo tipo de medicamento, por exemplo. Aí nós temos uma questão que a máquina pública é um pouco cara. Então os municípios eles não dispõem de servidores especializados para fazer esse tipo de serviço.
12 horas e 30 minutos.
Alvorada. Jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nuciande.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante e Renan Mota.
Transmissores, Aguinaldo Magalhães.
Reportagens, Ednilson Maciel, Fernando Cardoso e Rafaela Soares.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Luceli Monteiro.
Edição, Ednilson Maciel.
A apresentação de Fernando Cardoso.
E Ednilson Maciel.
Esta edição do Jornal da Amazônia, transmitido pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, rádios AM, FM e online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã ao meio-dia.
Alvorada, 52 anos. Missão de informar, educar e evangelizar.
Você fica agora com o programa Meu Cristo Jovem.
Para você, uma boa tarde.
Boa tarde.